Olá, meus amigos. Eu sou Fernando Martim e nesse vídeo falaremos sobre o que é o Windows Phone Marketplace Parte 2. Ele está no módulo Publicando sua app no Marketplace no MVA, Microsoft Virtual Academy. Antes de começar, gostaria só de sugerir, se caso você não tenha assistido à parte 1, vá lá no que é o Windows Phone Marketplace Parte 1 para que você realmente possa entender tudo o que falaremos aqui. Não que necessariamente ele depende de tudo o que foi dito lá, mas é interessante para que você tenha realmente uma boa visão do que é o Marketplace, até porque no comecinho desse módulo que você tenha uma visão bem completa de todas as características do serviço, do portal, enfim, os números que estão envolvidos com o Marketplace, número de apps, número de games, como que funciona hoje a separação e a integração com outras plataformas. Então eu sugiro que você assista. Se você já assistiu, vamos ao trabalho. Continuando, no vídeo anterior nós falamos sobre algumas características do Marketplace. Então, se você já assistiu o vídeo 1, vou continuar com as características. Então, uma das características da plataforma é possibilidade de adicionar screenshots. Isso mesmo. Então, quando você faz a sua aplicação, no momento que o usuário clica para visualizar a sua aplicação, você, em detalhes, né, existe lá um pivô, um controle de layout que essa altura você já conhece muito bem, e nesse pivô ele consegue identificar colunas com várias informações, e uma delas é com screenshots. E esses screenshots você tem no mínimo um, você precisa submeter um screenshot no mínimo para que fique visível lá no Marketplace. Só lembrando que se trata de um serviço, sofre atualizações, agora em janeiro de 2012, são esses os dados, ok? Então você tem lá que subir no mínimo um screenshot e no máximo 8 screenshots. Então sempre procurem ali tirar screenshots interessantes para subir na sua aplicação, o que vai definir se o usuário realmente baixa ou não sua aplicação, se ele compra ou não sua aplicação, ok? A plataforma permite você incluir screenshots. A mesma coisa serve para também o assunto reviews. Então, os usuários eles conseguem fazer avaliações das suas aplicações. Ele baixou, testou. Se o usuário ficou feliz, vai escrever coisas boas. Se o usuário ficou chateado, não gostou, encontrou algum bug e tudo mais, ele vai fazer um review da sua aplicação também. Mais para frente terá um vídeo só com dicas e truques relacionados à parte de screenshot, reviews e tudo mais. Depois a gente entra em detalhes. Aqui a gente está falando da plataforma, o que permite fazer dentro do Marketplace. Outro ponto são os ratings, são as votações. Então você tem um sistema de votação que hoje é baseado naquelas estrelinhas, né? Você tem as 5 estrelinhas que o usuário define, né? Qual é o número de estrelinhas que a sua aplicação merece, né? Então, se a aplicação tem um número de votação muito alto e normalmente um número baixo de estrelinhas, provavelmente não é uma boa aplicação. E a grande chance dele não baixar nem o trial ou talvez não comprar a sua aplicação é muito grande, né? Então, também falaremos sobre dicas e truques relacionados a ratings, mas hoje a plataforma permite. Outra coisa, aplicativos relacionados. Nós não dissemos em alguns vídeos anteriores que é muito importante trabalhar com várias mecânicas, inteligências, para que seu aplicação ou game receba a relevância que ela merece, né? Então, uma das maneiras de ainda trazer mais relevância em meio de tantas apps, tantas games, é através dos aplicativos relacionados. Então, o próprio Marketplace relaciona ali quais são os aplicativos relacionados com o que você fez ou o que outros fizeram, estão relacionados com o seu, para que traga mais visibilidade, que o usuário saiba que a sua aplicação exista, porque não se esqueçam disso, né? Então, existe um processo de rating, existe, o review precisa ajudar? Precisa. O screenshot precisa ser interessante, o usuário precisa gostar? Precisa. Mas mais importante do que tudo isso que nós falamos é o usuário precisa saber que a sua aplicação ou game existe. E esse é o principal ponto, né? Essa é a principal tarefa e esse desafio fica muito do lado da Microsoft, né? Por isso existe toda aquela integração com o Bing, que eu falei lá no áudio 1, com o Xbox Live, né? Então, a integração com o Bing, ela vai além da barreira do Windows Phone, traz para outras plataformas. Se você já tem a plataforma do Xbox, se você tem o Xbox com a plataforma já atualizada, com a última versão da dashboard, você viu, né, aqui na primeira aba, tem uma dedicada somente ao Bing, né? Então, a gente está extrapolando as telas. Até onde a Microsoft consegue chegar para levar informação para o usuário, ela vai também trabalhar para que seu aplicativo ou game fique conhecido, que saibam que exista. Tá bom? É bem interessante vocês pensarem que Esse é um dos desafios do marketplace também, tá bom? Vamos lá. Indicação. Você consegue fazer indicação quando o usuário ele baixa uma aplicação, ele está ali fazendo uso da aplicação, digamos que ele gostou daquele game, quero mandar para um amigo. Na hora eu consigo fazer isso via SMS. Então eu consigo mandar uma mensagem para um outro amigo falando: baixa esse game aqui que é fantástico. Então é uma das inteligências que permite com que sua aplicação ou game torne-se conhecido. Outro ponto importante é pensar nas categorias. Então temos lá a primeira, social. A segunda, games e entretenimento. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos de cada uma delas. Então, social, por exemplo, um cliente de Twitter é social. Quando eu faço um serviço ali que utiliza, por exemplo, um Flickr, um Facebook, enfim, o que eu estou trabalhando com pessoas, e muitas vezes eu estou utilizando aí APIs, eu estou utilizando serviços na web que já são conhecidos, né? Então não estou fazendo uma aplicação social do zero. Ela pode ser? Pode ser. Mas normalmente o que vem trazendo principalmente muito sucesso são essas que já têm integração com outros serviços que o usuário já tem uma conta, já tem um perfil populado, enfim, não vai precisar criar, fazer uma foto para sua aplicação, escrever perfil para sua aplicação, né? Então, usar aquilo que já existe. Então, esse tipo de aplicação ele entra na categoria social. A segunda, games e entretenimento, envolve principalmente games, é óbvio. E entretenimento, você tem que tomar só um pouco de cuidado, porque assim, um game é um tipo de entretenimento? Ele é. Só que é sutil a diferença, mas é importante tentar identificar qual que é mais apropriado. Então, se o game ele tem uma linha de progresso que é sempre desafiador, ela sempre vai evoluindo, ele traz um progresso natural, que é relativo, é proporcional ao tempo que o usuário está utilizando o game. Isso é uma dica interessante para você separar. Depois falaremos sobre dicas e truques também de marketplace. Mas assim, se traz um progresso, se o status, né, o passo que está o game, ele é relativamente ou ele é proporcional ao tempo de uso, possivelmente ele está muito mais próximo de um game do que da área de entretenimento. Então, assim, quando você tá um game, durante, você tem, sei lá, 2, 3 horas de jogo, e existe um status diferente para um game que você tem 20, 30 horas, então a complexidade, a exigência de conhecimento, os desafios são muito superiores, ele tá muito mais para um game do que um aplicativo barra game de entretenimento, onde independente se o usuário utilizou por 1, 2 minutos ou por 1 ano, ele apresenta o mesmo desafio, ele envolve o mesmo nível de complexidade. Então, só para vocês entenderem mais ou menos aí um pouco de diferença entre entretenimento e games. É óbvio, tem outras, a gente poderia estar falando só disso, mas só lembrando que o vídeo não é focado, né, para a gente falar só dessas categorias, em si é para falar do marketplace. Mas essa pequena dica sobre evolução de game vincular ao tempo de uso é interessante para que você faça uma classificação apropriada. Na terceira linha temos música, vídeo e foto. Essas três características, acredito que eu não preciso falar muita coisa, né? Então, envolvido com música e vídeo, foto está bem próximo ali. Então, seja edição de fotos, seja publicação em serviços que já existem na web, enfim, várias maneiras aí que a sua criatividade possa ir longe nesse pilar de música, vídeo e foto. Produtividade, aqui as pessoas, aqui não é tão óbvio, pode ter um pouco de dúvida. Então, se eu tenho uma aplicação, por exemplo, que eu utilizo no meu escritório, se eu tenho uma aplicação que vai me auxiliar em tarefas que eu tenho no meu dia a dia, que vão realmente me auxiliar na minha produtividade, por exemplo, não só do meu trabalho. Tem gente que acha, então é uma aplicação do tipo Word, do tipo Excel, do tipo calculadora. Não é só isso, é que normalmente produtividade está vinculado realmente ao trabalho em escritório, dentro de empresa. Mas pode estar relacionado à produtividade dentro de uma cozinha, pode ter relacionado à produtividade num ambiente, por exemplo, que envolve tarefas, onde a sua aplicação pode ajudar naquela tarefa, para que o profissional ele atinja o seu objetivo, né, de uma maneira mais simples. Então, pensar que a sua aplicação pode ser uma ferramenta para um profissional, independente do segmento onde ele atua, é uma maneira interessante de avaliar quando sua aplicação ela fica ali na categoria produtividade. Você tem a parte de navegação e mapas, que aí é bem específico, voltado para a integração com GPS, principalmente, a localização, né, o tal do location, que nós falamos também em alguns vídeos anteriores, acredito que você já tenha visto. Então, é principalmente voltado para essa inteligência de mapa e localização. E por último, nós temos tempo e notícias, que ali ele pode ser tanto um leitor de RSS, de um site de notícias, o usuário poderia, por exemplo, fazer um hub ali de quais são os sites de notícia que ele gostaria de ler na hora que ele abre a sua app, né? Então, da onde ele puxa aquele RSS, quais são os vídeos e as fotos que ele vai adquirir. Então, são fotos? São, mas está muito mais vinculado à notícia do que a foto em si. Então, ela entra aqui dentro de notícias e a parte de tempo também, né? Então, aqui impacta principalmente a temperatura, então informações de tempo. E aqui não é só se vai chover amanhã. Então, você pode fazer aplicações que são muito mais criativas. Então, digamos que você tem uma aplicação voltada para quem faz navegação. Não estou falando navegação de internet, estou falando daquela pessoa que cruza mares dentro de um barco, né? Uma navegação um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar. Só que um aplicativo de tempo, para ele é muito mais interessante, tem informações que são super relevantes, de lua, informações sobre céu, informações sobre rajadas de vento e várias outras coisas, que não é tão interessante para nós que vamos ir no shopping no sábado, né? Sou aqui de São Paulo, enfim, tenho uma rotina de ir em shopping, não tenho tantas opções assim, também tenho teatro, tenho outras, né? Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas se eu quero ir no parque, né? Aqui em São Paulo temos ótimos parques, eu posso ver o tempo ali. Mas então, só para vocês não se prenderem, que muitas vezes a gente olha as categorias e fala: ah, já tem tudo relacionado a tempo, já tem tudo relacionado à notícia. Não tem tudo, está longe de ter tudo, né? Então, obviamente, é legal vocês entenderem as categorias e estudar também o marketplace para ver o que já existe. E aí, buscar diferencial com coisas relativas, com coisas interessantes, ok? Vamos lá, as categorias, mas aqui agora não são dentro do marketplace. Então, quais são as possibilidades de disponibilizar a sua aplicação? Então, como, né? Como você, como usuário, chega na sua aplicação? E essa é uma categoria que você define no momento lá da publicação no marketplace. Então, você tem a primeira linha ali, que é gratuito, simplesmente gratuito. Um aplicativo que o usuário ele clica, ele baixa e ponto final. Não precisa pagar nada para ninguém, a aplicação não vai expirar, ela não vai acabar, vai ficar sempre disponível para o usuário. A segunda linha, gratuito com propaganda. Aqui é importante dizer que hoje, janeiro de 2012, nós ainda não temos o SDK específico para advertising. Então, você ainda não consegue aqui no Brasil colocar a sua propaganda dentro de aplicações e games e receber dinheiro com isso, com essa plataforma, tá? A gente acredita que em muito breve isso vai estar disponível. As pessoas perguntam: pô, Caverna, mas tem nos Estados Unidos, vai vir para o Brasil? Tudo que tem lá, o objetivo é sempre que 100% chegue aqui. Tem coisas que demoram mais, outras menos. Mas enfim, o objetivo é que em breve a gente tenha a possibilidade de ter propagandas, né, que você consiga utilizar o SDK de advertising dentro lá da sua aplicação ou game. Só lembrando, para fazer advertising, para trabalhar com mídia dentro de aplicação ou game, é preciso trabalhar com o meio oficial, que é o SDK, o Microsoft Advertising, que baixa lá no create.msdn.com, lá no App Hub. Não é para você sair colocando qualquer banner, enfim, fazer propaganda com isso sem utilizar essa ferramenta, né? Toda documentação está no App Hub, que é importante dizer, pessoal. Essas são uma série de vídeos que estamos fazendo para o MVA, mas ele vai ficar disponível em outros portais também. Se você não conhece o Microsoft Virtual Academy, dá uma pesquisada que você vai conhecer uma série de vídeos que estão agrupados de uma maneira bem inteligente, uma maneira simples de adquirir informação, mas a gente não sabe até onde esse vídeo pode chegar. Mas o fato é atualmente, a maneira oficial para fazer esse tipo de trabalho de gratuito com propaganda através do SDK oficial, e a gente não pode fazer de outros meios até hoje. Ok, pessoal? Até agora, nesse momento. Terceira linha, gratuito mais conteúdo premium. Aqui, pessoal, me desculpem pela tossida, aqui é muito mais importante avaliar um pouco de estratégia. Eu fiz até questão de colocar esse terceiro item, até porque, para ficar claro quais são as possibilidades de trabalhar com as categorias, com a percepção do usuário na hora de comprar ou não um game, e não necessariamente pensar nas categorias que já existem, porque muitas vezes você cria uma subcategoria dentro daquela categoria. Vou dar um exemplo. Você pode fazer um aplicativo gratuito e pode fazer um aplicativo pago, certo? Beleza, são categorias diferentes. Mas se você tiver um aplicativo gratuito e existe dentro desse aplicativo gratuito algumas coisas que o usuário não consegue fazer, que são, imagina assim, que é um jogo de luta onde você tem 10 personagens, mas você tem um aplicativo que é o mesmo, só que ele tem ali mais 5 personagens adicionais que ele pode entrar como um seu game, uma versão premium, uma versão plus. Então você poderia submeter, por exemplo, dois games. Por que que eu estou falando esse item aqui? Não existe essa categoria. Na verdade, você vai adicionar um como pago e outra versão como gratuito. Mas é importante você pensar que é uma estratégia diferente. Por quê? Gratuito vai te trazer muito mais visibilidade, tem usuários que já estão acostumados a ir direto no conteúdo gratuito, eles nem avaliam lá o que tem pago ou tem gratuito, né? Então ele avalia o que tem gratuito, ele vai lá, joga o game e toma consciência, né? Ele fica sabendo que existe um conteúdo pago daquele mesmo game, só que ele é um pouco mais especial, ele tem coisas adicionais. E aí pode trazer o interesse de baixar um conteúdo pago através de um conteúdo gratuito. Ele pode tomar ciência de algumas coisas desse sentido. Obviamente, dentro das regras que estão lá no App Hub. Esses vídeos, como eu disse lá atrás, não vão contemplar tudo, é impossível. Por isso que tem muita documentação, muitas páginas, muitos portais. Estamos fazendo esses vídeos para tornar mais simples o seu conhecimento. É, obviamente, também é em português, então é muito mais fácil, né? Muito mais. As pessoas têm muito mais. Ficou muito mais acessível para o maior número de pessoas, né? Mas saibam, esses vídeos não contemplam tudo, porque é impossível, né? Os textos, a biblioteca Library lá do MSDN é muito mais simples, uma plataforma que, obviamente, é mais fácil de você cobrir todos os assuntos que você gostaria, até porque tem equipes gigantes escrevendo todas as documentações. Então, aqui é uma iniciativa para que realmente você possa dar os primeiros passos, tá bom? Vamos para outro item lá, que é pago mais trial. Então você tem uma versão que é paga, só que existe uma versão de teste. Então você fa existe como fazer, né, lá no App Hub, você pode selecionar uma versão trial e criar um aplicativo como se fosse uma amostra. Então ele baixa o seu aplicativo ou game, ele usa, tem um tempo, ele tem um tempo não, perdão, ele utiliza a versão trial com algumas coisas específicas, com algumas limitações, né? E aí ele toma consciência também, como é trial, como é free, ele vai ter muito mais alcance, né? E aí a pessoa realmente, se ela gostar, ela compra o seu aplicação. É um pouco diferente do gratuito com o premium que eu falei um pouco lá atrás, porque eu não estou definindo no gratuito, eu não estou dizendo que ele é um aplicativo todo limitado, que é só para teste. Não é isso. Ele é um aplicativo completo. Só que existe ainda um completo ainda mais bacana. Então não é que o gratuito ele é limitado, mas ele é completo. Mas o que eu chamei lá de conteúdo premium é que realmente ele é ainda muito mais interessante. Ele tem coisas que no gratuito não tem, mas a experiência do gratuito não vai ser limitada. Se for uma experiência limitada, que o usuário aperta um botão e vai falar assim, ó, essa função não está disponível. Ele passa para a segunda fase e fala, ó, a segunda fase não está disponível, só a primeira. Aí não é um conteúdo gratuito, mas o premium que eu disse lá em cima. É o pago mais trial. Então, só para vocês terem um pouco dessa noção. E por último, obviamente, o pago. Você não é obrigado a colocar uma versão de teste. Você capricha lá nos screenshots, na descrição, coloca uma coisa interessante, o usuário clica e compra a sua aplicação. Essa é a proporção que hoje a Microsoft, não só a Microsoft, mas acredito que 100% dos outros modelos de distribuição de aplicações e games para tablets, PCs, para smartphones, essa proporção. Então, hoje a Microsoft repassa 70% do valor que foi adquirido com a sua aplicação ou game. Então, 70%, né, do que o usuário pagou vai para você. Algumas pessoas às vezes me perguntam, falam, puxa, Caverna, mas 30% para a Microsoft, 70% só para o usuário, por que disso e tudo mais? Tudo que eu estou falando aqui relacionado ao marketplace, vocês viram que tem muitas plataformas envolvidas, tem muito serviço. Não só a plataforma inteligência da tecnologia, mas também todo esse processo de certificação, de aprovação, verificação de qualidade, né? Então é realmente uma plataforma de distribuição mais um serviço, o App Hub. É muito interessante também pensar nisso, porque hoje eu consigo fazer uma app e disponibilizar para o mundo todo. Eu não sei exatamente qual é o número de países nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas eu garanto que é mais de 60 países, isso com certeza absoluta, né? Então eu tenho um número muito grande de países hoje, eu tenho uma cobertura mundial lá do Marketplace. E como eu faria isso há 10 anos atrás? Isso seria impossível, eu jamais faria uma aplicação. Né, e para ter todo esse alcance. Então é interessante vocês identificarem que realmente é um serviço que existe uma baita plataforma para poder entregar para o mundo todo essa app que você fez. Depois, mais para frente, falaremos sobre dicas e truques, principalmente porque você precisa pensar, né, que a sua aplicação não é só para sua cultura, não é só do seu país, somente da sua língua. Depois falaremos mais sobre isso. É isso, pessoal. Acredito que agora você já tem uma boa noção, depois de ver o vídeo 1 e o vídeo 2, quais são alguns números do Marketplace, as categorias, o que é o serviço e tudo mais. Vamos nos aprofundando nos próximos vídeos e ainda falaremos mais para frente sobre dicas e truques de como ter sucesso nesse ambiente do Marketplace, no App Hub. Muito obrigado!